Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Promover o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, controlar a inflação. Reduzir gastos públicos sem prejudicar os programas sociais e recuperar a confiança de empresários para aumentar o nível de investimento no país. Esses são alguns dos desafios econômicos para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, tema desta edição do Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Carlos Aratini, do PT, também de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria, então, de começar perguntando para o senhor deputado Carlos Aratini como, na visão do senhor, a presidente Dilma vai conseguir conciliar todos esses fatores.
Olha, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar participando desse programa e também dizer que nós estamos vivendo um momento que é um momento que tem diversas restrições na economia, né? De um lado, nós temos ainda a manutenção de uma crise internacional que reduz o desenvolvimento e o crescimento econômico dos principais países do mundo. Agora mesmo, nós tivemos uma notícia de que a própria Alemanha, que é o principal motor da Europa, está sofrendo uma restrição também de crescimento. Isso implica em menores importações dos países como o Brasil. Também tivemos problemas na questão da própria Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo teve um efeito que eu não vi ninguém prever, que foi uma paralisia nos negócios e nos investimentos. A exceção da indústria de cerveja e da indústria de carne, eu acho que todos os outros setores sofreram uma paralisação durante a Copa do Mundo.
Mas teve um impacto também da construção civil, né?
Sim, mas vamos dizer assim, o impacto na construção civil já vinha de antes, né? Quando terminaram os estádios e tal, as obras parou. E em seguida, nós tivemos uma paralisia na produção, muitas indústrias pararam a sua produção, o consumo diminuiu. E depois tivemos todo o período da campanha eleitoral, que foi uma campanha bastante acirrada e bastante dividida, né, onde nós temos hoje uma situação que muitos empresários falaram, não, vamos esperar o resultado da eleição para ver o que nós vamos fazer. Né? Isso também reduziu o investimento e, de certa forma, paralisou a economia. Então, nós temos que agora ter uma proposta, uma programação para que exatamente a gente retome esse crescimento econômico, né, retome o desenvolvimento, para que a gente dê sequência a esse processo de distribuição de renda no país. E são as medidas que agora o novo governo Dilma, né, deve adotar a partir, talvez ainda desse final de ano, mas com certeza a partir do início do próximo ano, medidas que deem uma nova injeção na economia, que façam com que a economia retome esse crescimento, criando um ambiente mais tranquilo para que o investidor traga os seus recursos aqui. E a gente tem visto aí um jornal como o Jornal Valor, né, que publica muitas decisões empresariais, diversas empresas tomando decisões de investimento no Brasil, empresas de fora do Brasil e empresas de dentro do Brasil que já estão tomando suas decisões de falar, não, vamos aportar recursos no Brasil em novos empreendimentos, né? Agora, ontem mesmo, uma grande empresa do setor de logística em São Paulo vai construir um novo terminal de mais de 350 milhões de reais, que é um investimento bastante importante. Então, eu acho que nós vamos ter nesse novo momento aí de crescimento no país.
Obrigada, deputado Aratini. Deputado Antônio Carlos Mendes Tame, nas primeiras entrevistas pós-eleição, o Ministério da Fazenda já sinalizou que pode anunciar novas medidas de estímulo a setores da indústria. O senhor acha que é isso que o mercado quer ouvir?
Na realidade, o que nós assistimos nessas eleições é que a população, no seu conjunto, quer que continuemos na oposição. Qual é o papel que nós vimos desempenhando na oposição? Não é um papel destrutivo, é de tentar fazer com que o governo erre menos, acerte mais. É uma oposição construtiva que nós vamos continuar exercendo. É claro que cabe ao governo a iniciativa das medidas para corrigir os rumos, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. O que, por exemplo? A desindustrialização do país vai acabar gerando destruição de vagas, não há dúvida. E nós estamos assistindo, os números não mentem. O Brasil está se desindustrializando, se transformando num grande entreposto, onde há lugar para empresas de logística, empresas de armazéns, onde se compra o produto do exterior para revender aqui no Brasil. Um grande, imenso Paraguai. A produção made in Brasil está diminuindo a cada ano. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, beneficiar alguns setores, como você falou, é uma coisa, a nosso ver, descabida. O que deveria haver é um estímulo geral e com condicionantes. Por exemplo, vou beneficiar a indústria automobilística, mas vou colocar condicionantes, desde que aumente a produtividade, a eficiência dos motores, do motor a álcool, ou quando, do flex quando movido a álcool, em suma. Eu dou condicionantes, tirar condicionantes e selecionar alguns setores que são campeões é o caminho para continuar errando. O Brasil, quando adveio a crise de 2008, que para muitos países em desenvolvimento já passou, para o Brasil não passou ainda, não passou, nós estamos vivendo essa crise, porque nós estamos com as contas externas arrebentadas, bens e serviços externos também arrebentada, risco de volta da inflação, não queremos que volte, e risco de não cumprimento das metas de responsabilidade fiscal. O país está passando por um dilema muito grande. O governo não consegue fazer as obras de infraestrutura. Agora, com muitos anos de atraso, vai fazer as concessões que tanto demonizou, já abriu para isso, depois de perceber os equívocos que perpetuou, que consumou durante esse período em que não fez as concessões, podendo contar com capital privado para alcançar benefícios para toda a economia, diminuindo os gargalos na infraestrutura. Também o governo estimulou o consumo, o que estava certo no início, mas não depois. Continuou estimulando o consumo. Nós temos que estimular o investimento. Em suma, nós imaginamos que possa haver correções de rumos agora e nós vamos ajudar, nós vamos votar a favor em tudo aquilo que for para o bem do país.
Em relação a essa questão de correção de rumos, o deputado Zaratini, que o deputado Mendes também tocou na questão das metas. O governo parece, segundo o jornal O Globo noticiou, a equipe econômica estaria com uma proposta pronta para alterar a lei de diretrizes orçamentárias, justamente porque o governo não deve conseguir cumprir a meta fiscal em 2014. Como é que o senhor analisa isso e como é que vai ser no Congresso essa negociação?
Bom, evidentemente isso tem que ser discutido e avaliado pelo Congresso. Agora, sem sombra de dúvida, houve uma redução da arrecadação devido à redução da atividade econômica por conta desses fatores que eu apontei. No meu modo de ver, a redução da atividade internacional, da economia internacionalmente, e a redução por conta da Copa e das próprias eleições. Mas eu acredito que nós possamos ter, e do ponto de vista de concessões, como disse o Mendes, nós tivemos já várias concessões feitas, né? Nós tivemos as concessões de aeroportos, as concessões de estradas, né? Não estamos com as concessões nos portos, onde o processo foi paralisado pelo Tribunal de Contas, né? E está parado lá, está estacionado no tribunal. O tribunal não dá a solução aos seus questionamentos. Mas vamos prosseguir nesse processo de concessão agora, porque exatamente no período eleitoral é muito complicado você lançar um edital, fazer uma concessão que pode ser questionada pelo adversário. Né? Não há dúvida disso. Quer dizer, e que também é justo que as concessões sejam feitas porque ganhar a eleição. Então, se o adversário e a oposição tivesse ganho a eleição, talvez tivesse uma outra proposta de concessão e era justo que aguardássemos, então, esse processo ser encerrado. Agora, vamos fazer as concessões de ferrovias, que não é um modelo simples,
porque a ferrovia no Brasil ela tem uma complexidade maior do que a rodovia. A rodovia você já sabe mais ou menos o fluxo que vai ter por aquela rodovia. Na ferrovia são necessárias maiores garantias aos investidores. Vamos lançar esse processo, vamos lançar processo de novos terminais aeroportuários. Enfim, o processo de liberação de novos investimentos, ele vai se dar. E o BNDES, ele tem realmente, ele fez algumas prioridades de investimento. A principal delas, e que é muito questionada pela oposição, é no setor de petróleo. Agora, nós tínhamos que escolher, ou fazemos um investimento para extrair o petróleo do pré-sal e aproveitamos essa oportunidade, essa riqueza que o Brasil tem, ou deixávamos isso lá no subsolo. Quer dizer, o governo fez a opção correta, no meu modo de ver. Vamos explorar o petróleo, vamos extrair esse petróleo. E para extrair essa quantidade de petróleo, é necessário investimentos pesadíssimos para fazer as plataformas, os oleodutos, os navios que são necessários para fazer a extração do petróleo. Então eu acho que nós demos um passo grande, é um passo que é necessário e o Brasil vai estar começando a colher os frutos. A produção de petróleo aumenta mês a mês, né? A produção do pré-sal vem aumentando também e nós estamos não só garantindo a nossa autonomia energética, como garantindo recursos para a educação, que aqui o nosso Congresso aprovou 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Isso vai ser um aditivo para a educação, uma suplementação de recursos muito importante, principalmente para melhorar o ensino fundamental, né? Porque nós também colocamos na lei que prioritariamente esse recurso será destinado ao ensino fundamental.
Obrigada, deputado Zaratini. Queria saber a opinião do senhor, deputado Bentham, sobre a questão do superávit primário, da redução das metas e também sobre o consumo e controle da inflação, mas vai ser no próximo bloco. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já.